Olá, eu sou a Dani Carvalho e esse é o podcast Café Comigo, o seu ponto de encontro para falar sobre educação, tecnologia e empreendedorismo. Em cada episódio temos um convidado especial que vai compartilhar sobre a sua trajetória e os aprendizados que tiveram ao longo do caminho. Começa agora mais uma conversa da série Diário de Quarentena. Fique em casa que eu te faço companhia através das ondas do Spotify, iTunes e Google Podcasts. Pois muito bem, o convidado de hoje é o Bruno Diniz, que aceitou esse convite para estar aqui pela segunda vez. Se você não escutou a primeira vez que ele esteve aqui, volte duas casas ou mais casas, porque o episódio que ele esteve pela primeira vez é o número 38. Bom, gente, o Bruno ele está aqui hoje porque, além de ser um dos episódios mais ouvidos, de maior audiência desse podcast, em tempos de pandemia, um assunto muito importante que a gente precisa conversar é sobre o ecossistema financeiro, como a área financeira do Brasil, do mundo, está respondendo a todo esse contexto e como isso nos afeta. A gente está percebendo que várias mudanças no comportamento dos bancos, das fintechs e das pessoas está mudando. E é isso que a gente vai falar hoje. Bem-vindo, Bruno.
Olá, Dani. Bom, primeiramente, obrigado aí por estar me chamando novamente para participar aqui do seu podcast. Foi um prazer a primeira vez que eu falei por aqui, né? E fico muito feliz em saber, primeiro, né, que teve uma audiência boa essa edição. E também saber que sou aí a segunda pessoa que está sendo chamada de volta para fazer mais uma gravação aqui com você. Então, o prazer é todo meu de estar aqui e a gente vai ter um papo bem legal aí nos próximos minutos.
Isso mesmo, dose dupla. Bom, Bruno, para começo de conversa, já que estamos em quarentena, eu não posso deixar de perguntar como que está sendo o seu período de isolamento social. Hoje eu faço 101 dias em casa e eu quero saber como que está sendo, né, o seu período aí de quarentena, o que mudou na sua rotina, como que você está se sentindo, se você desenvolveu, criou um novo hábito aí nesse período e quer dar continuidade depois que a quarentena acabar. Abre seu coração, conta pra mim como que tá sendo o seu período de quarentena.
Bom, legal, Dani. Falando de quarentena, especificamente profissionalmente falando, né, pra mim não mudou muita coisa não, assim, até porque eu já trabalhava bastante com home office também, ou geograficamente sem muita... muito espaço fixo, né? Então, assim, tem escritório, mas eu tô sempre girando, rodando muito e centralizando muito agora totalmente em casa, enfim, como todo mundo, né? Então, nesse aspecto, para mim tá muito igual, muito similar do que eu tinha antes. A única questão mesmo é a quantidade de reuniões, né, que a gente acaba fazendo quando a gente pensa nesse período de isolamento. A gente acaba fazendo, inclusive, até mais calls, mais reuniões do que a gente faria normalmente, né? Pelo menos comigo tá sendo assim. E pessoalmente também, eu tô trocando minha rotina, porque eu tinha uma rotina bem intensa aí de exercícios físicos que eu gosto de fazer, meu boxe, minha corrida, minha academia, e tô aí trocando tudo isso por fazer exercícios funcionais em casa mesmo, né? Então é um pouco dessa mudança. Eu acho que o que eu mais sinto falta, de fato, é encontrar os amigos, né, pessoalmente. Também poder visitar minha família e tudo isso, eu acho que tá fazendo muita falta e é uma das coisas que eu mais quero ter de volta assim que passar todo esse período, né?
Bom, Bruno, o que eu fiquei curiosa é, nesse cenário de pandemia, a gente tem percebido que o comportamento do consumidor mudou. Na sua percepção, como que os grandes bancos têm se adaptado a esse novo comportamento? Eu sei que você é uma pessoa que anda, né, para lá e para cá entre as pessoas que tomam decisão, né, dos grandes bancos, e também você é a pessoa que lida com as fintechs. Então você tem muita informação aí de quem toma decisão, tanto do lado dos bancos quanto do lado das fintechs. O que você tem percebido aí? Como tanto os grandes bancos e as fintechs têm se adaptado e tomado atitudes perante a pandemia?
Bom, Dani, falando um pouco sobre o comportamento do consumidor, né, a gente teve aí, está presenciando um salto muito grande, né, em vários segmentos e principalmente do financeiro, de digitalização. Mas no financeiro a gente é um componente ainda mais forte, né? Até porque a gente tá tendo também uma redução aí da utilização do dinheiro em espécie e também uma utilização muito, muito grande dos canais digitais, Saiu uma pesquisa, inclusive, pela Febraban, agora monitorando aí o uso dos canais digitais, e só agora em abril de 2020 foi 74% das transações que aconteceram no mercado financeiro aí por parte das pessoas físicas foram em canais digitais, né? E se você parar para olhar como é que era isso aí nos anos anteriores, pelo menos em 2019 e 2018, foi na casa dos 63% em 2019 e 60% em 2018. Então a gente conseguiu aí acelerar muito durante o período de pandemia, e isso tudo tende a acelerar ainda mais, né? E os bancos, para se adaptar a esse movimento, eles basicamente estão cada vez mais, eles já tinham, né, os seus canais digitais ali em pleno funcionamento, só que agora tiveram um acréscimo muito grande, né, da utilização desses canais digitais. E outra coisa que eu vejo que os bancos têm feito bastante, principalmente ir atrás de uma última milha aí que era difícil para eles em termos de colocar no digital. Por que que eu falo isso, né? A gente tem muito as gerações mais novas, né, que tem uma facilidade e até demandam um atendimento digital por parte dos bancos. Mas a gente ainda tem a população mais idosa que não tem familiaridade com tecnologia e que agora eles estão tendo uma chance de fato fazer o onboarding dessa população. Né, vocês devem ter até percebido, né, no intervalo do Jornal Nacional, para quem assiste aí TV regularmente, durante a pandemia, o Itaú mesmo fez várias inserções de propagandas com idosas conversando, né, entre si, e o teor da conversa era: a gente não pode sair por causa da pandemia, a gente é grupo de risco. Mas, amiga, descobri aqui um aplicativo, né, um aplicativo do Itaú, tem tudo, resolve totalmente tudo que eu preciso sem eu precisar ir na agência, né? Então, teve todo esse trabalho aí dos bancos em conseguir trazer esse tipo de cliente, o idoso, para dentro, né? Então, eu acho que isso é realmente uma reação dessa mudança de comportamento, né? E ainda continuando nisso, a gente já teve essa aceleração digital nesses últimos dias, né? E a gente ainda vai ter mais acelerações digitais, porque aqui no Brasil, agora em novembro de 2020, vai ser implementado o PIX, que é o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. E o PIX, ele vai também corroborar com essa mudança de comportamento. Por quê? Porque a gente vai poder, né, as instituições de pagamento e bancos, fintechs, que aderirem ao PIX, vão disponibilizar a possibilidade de a gente fazer uma transação simples e rápida pelo celular, ou seja, utilizando o número de celular da pessoa como a chave, né, para poder receber o recurso na outra ponta, como também e-mail ou CPF, CNPJ. E no ponto de venda está sendo criado, desenvolvido aí um sistema de QR Code chamado BR Code, que vai ser um padrão onde a gente vai ter aí cada pessoa, né, e empresa vai ter um QR Code fixo, né? E com esse QR Code vai te identificar para você receber no ponto de venda ou para você poder receber o dinheiro de uma outra pessoa. E aí eu acredito que vai ter também uma aceleração na utilização desse meio, que também é mais um fator que colabora aí para que a gente tenha ainda mais refletido essa mudança de comportamento dos clientes no dia a dia, cada vez mais digital e com menos presença do dinheiro em espécie.
Deixa eu te fazer só um comentário, assim, ainda falando dos bancos. Quando você fala da questão de distribuição do auxílio, as informações que eu vi na TV, inclusive outro dia eu estava acompanhando o programa da Fátima Bernardes, né, a dificuldade que as pessoas tinham de baixar o aplicativo no celular, de conseguir fazer todo o processo necessário para conseguir pegar, né, o seu dinheiro, ter o seu dinheiro na mão, de fato, né? E eu vi como que falta essa questão também, tanto de tecnologia por parte do banco, quanto educacional das pessoas de saber lidar com toda essa dinâmica online também, né? É um processo que depende dos dois lados, tanto da gente que é usuário, quanto de quem está oferecendo esse serviço, porque por mais avançado que a gente esteja, não é tão simples assim. Agora eu quero te fazer algumas perguntas, já te falei que eu sou bem leiga no assunto, sou muito de humanas. Quero te fazer algumas perguntas bem do estilo daquelas lives da Anitta, que ela tem feito várias lives aí nessa pandemia, através do Instagram, chamando convidados, onde ela faz perguntas justamente para aprender. Então, eu quero fazer algumas perguntas justamente para aprender com você, juntamente com quem está ouvindo esse podcast agora, alguns termos e coisas que eu ouvi falar nas últimas semanas, para você explicar aqui para a gente. Então, a minha primeira pergunta é: o que é Open Banking e qual que é o problema que esse tal de Open Banking vem para resolver? O que muda na prática?
Pô, legal. Legal essa pergunta, Dani. Sobre Open Banking, né, assim, acho que vale a gente explicar, porque é um tema que ele está acontecendo exatamente agora aqui no Brasil e no mundo inteiro, mas no Brasil a gente está tendo uma regulamentação em cima desse tema, então vale a gente discutir um pouco. Bom, Open Banking, ele se baseia na premissa, né, de que os dados do cliente são deles, né, são se você, por exemplo, os dados financeiros que você mantém hoje num banco, eles são de sua posse, e você pode decidir o que você vai fazer com esse dado, e a instituição financeira que detém os seus dados durante esse período não pode se opor caso você queira portabilizar esses dados. Tá? Então, basicamente, o Open Banking permite uma fácil portabilização dos seus dados financeiros, tanto de cadastro que você tem, como também dados transacionais, quer dizer, o histórico de transações que você realizou numa instituição, que isso seja facilmente portabilizado, desde que você autorize essa portabilização para um outro ente do mercado financeiro, pode ser fintechs ou um outro banco, né? E que para isso possa acontecer, os bancos, eles são obrigados a manter a interface de programação deles, que é a API, as APIs deles, abertas para poder fazer essa troca desses dados seus de uma forma segura, de uma forma rápida, enfim, e da melhor forma possível para você, preservando aí o seu direito às suas informações, né? O que está acontecendo aqui no Brasil agora é todo um movimento, né, que vai durar desde agora, do meados desse ano de 2020 até outubro, quatro fases distintas de implementação do Open Banking no país. E esse processo de implementação do Open Banking, ele vai primeiro permitir com que, no primeiro momento, na primeira fase, os dados de produtos e de taxas de bancos, eles sejam abertos, sejam fáceis de acessar, né? Então, esse é um primeiro marco. O segundo marco são dados cadastrais e transacionais de um cliente. Então, esses dados vão poder ser portabilizados nesse segundo momento. Num terceiro momento, vai ser permitido aí inicialização de pagamentos, ou seja, uma instituição pode fazer um pagamento em seu nome, desde que você autorize ela a fazer isso. E também o encaminhamento de propostas de crédito para outras instituições. E por fim, a gente tem aí uma abertura também dos dados referentes aí ao mercado de câmbio, mercado de seguros, e aí a coisa fica bem mais ampla, né? Acho que o que vale a gente dizer é o seguinte, né? A gente está num mundo totalmente digital. Anteriormente, o que a gente poderia entender como Open Banking era basicamente o processo que a gente tinha de imprimir todo o seu histórico bancário de um banco, né, onde você tem conta, todos os seus dados cadastrais, imprimir também todos os seus extratos, pegar, botar isso numa caixinha de sapato, levar no outro banco, para que as pessoas tenham uma noção do de qual é o seu comportamento como consumidor, inclusive poder fazer um julgamento em relação ao crédito que você pode aí, de fato, que o banco pode te oferecer também. Só que isso é um processo moroso, né? Você está pegando uma informação impressa e está levando para outro lugar. Esse tipo de procedimento, ele não faz o menor sentido no ambiente que a gente está hoje, num ambiente digital. E como tudo hoje é fácil, né, de fazer, e a gente tem, por exemplo, vários serviços, como, por exemplo, no próprio Facebook, né? Toda hora está o Facebook lá, vários aplicativos, né, dentro do Facebook, pedindo seus dados para você poder fazer um teste para descobrir com quantos anos você vai morrer, para descobrir como você seria como se fosse mais velho. E toda vez que você dá um ok, instantaneamente as informações todas do Facebook são portabilizadas para esse aplicativo, que a gente não sabe o que vai fazer com seus dados, para te devolver um benefício, né, que pode ser basicamente esse benefício que eu acredito que é muito pequeno ali. né? Com o Open Banking, a gente está falando de uma coisa muito mais ampla, a gente está falando dentro de um ambiente regulado, e você pode, com a mesma facilidade com que você dá um aceite para fazer uma integração no Facebook, por exemplo, junto a vários aplicativos que a gente vê, você pode fazer isso, por exemplo, transportando um dado seu de um banco para uma fintech. Então, um cenário hipotético que pode acontecer, que vai acontecer de fato num ambiente de Open Banking, é uma fintech chegar para você e falar assim: ô Dani, eu tenho umas taxas de crédito, de operações de crédito muito interessantes aqui para você, mas que para eu conseguir atingir o melhor taxa possível, eu preciso das informações suas, né, do histórico bancário no banco XYZ aí que você tem conta. E aí o que acontece, né, com o Open Banking já regulado e tal, você simplesmente vai clicar e vai fazer uma integração no banco onde você tem conta, e os seus dados, né, desde que você ali autorizando isso, vão ser portabilizados para a fintech que te fez essa oferta, e ela vai poder te dar um benefício em cima dessas informações. Então você possibilitou, você permitiu essa troca de dados, e você está recebendo um benefício em cima disso, né? Então eu acredito que isso vai tornar um ambiente financeiro muito mais dinâmico, e vão gerar muitas oportunidades de negócio para fintechs também. E no final, né, o consumidor é quem mais vai ser beneficiado nisso, até pelo aumento, ampliação de competitividade no mercado financeiro, né?
Ah, seria a minha próxima pergunta, né? Porque quando você fala desse compartilhamento desses dados, eu pensei logo nessa questão de segurança. E algo que também tem se falado muito é a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está aí na boca para começar a entrar em vigor, né? Então, são duas mudanças que estão entrando na nossa rotina, né? Como que fica essa questão da segurança? Como que influencia? Como que, sei lá, os bancos, as startups estão se organizando para essas duas mudanças?
Muito boa essa pergunta, Dani, sobre LGPD e Open Banking, tá? O LGPD, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E ela tem toda, ela dispõe ali todas as tratativas em relação ao seu direito para privacidade, os seus direitos sobre seus dados, né? Então, esse tipo de lei, ela é uma pedra fundamental para que a gente tenha um Open Banking funcionando plenamente aqui no país, né? E se você olhar também em outros lugares, na, né, Europa, por exemplo, existe o GDPR, que é também a Lei Geral de Proteção de Dados lá da Europa, né? Que a gente aqui, para poder construir a LGPD, foi baseado muito nessa lei lá da União Europeia. E a expectativa, né, que é uma das fases onde a gente vai passar a ter essa transação de dados de cadastrais e transacionais do cliente, é que ela aconteça praticamente no mesmo mês quando a LGPD vai ser implementada, né? Aí tem muitas ainda divergências em relação a quando a LGPD vai ser implementada, porque teve a pandemia e isso está sendo postergado, né? Mas de fato o importante é uma lei geral de proteção de dados, ela cria o alicerce ali para que a gente consiga falar, né, e ter um Open Banking funcionando. É muito importante a gente dizer, né, que sempre fala muito que os dados são um novo petróleo, né? E da mesma forma quando um petróleo vaza, né, e dá muita, causa um prejuízo danado, é a mesma coisa com dados, né? Os dados também, quando eles vazam, eles causam muito prejuízo e, enfim, é um dano muito grande aí principalmente para as pessoas que estão tendo seus dados vazados. Então, hoje, a gente precisa ter, sim, um grau de especificidade em relação à tratativa de dados e como as empresas vão fazer esse armazenamento de dados. Então, tudo isso é fundamental e a LGPD traz isso e que está intimamente conectado ao Open Banking. E também no Open Banking vai ser discutido, né, e até o interessante da lei do Open Banking no Brasil é que o Open Banking, o Banco Central, ele determinou uma parte da lei e uma outra parte da lei vai ser criada, né, ao longo desse período que vai do meados de 2020 até outubro de 2021, vai ser criado em conjunto com a sociedade, com algumas associações representativas, né, de fintechs e de bancos, vão estar envolvidas nesse processo. E a gente tem que entender que é o seguinte: durante todo esse processo vai ser desenvolvido como que quais são por exemplo, a responsabilidade no caso de um vazamento de dados, né? como é que fica se, por exemplo, nesse processo de portabilização de dados de um banco para uma fintech, né, se em algum momento, né, por mais seguro que vai ser criado esse sistema, né, de padronizações da API, das APIs que vão fazer essa troca desses dados, se esse dado vazar, como é que fica? Em quem fica a responsabilidade? Né? E como vai ser apurado essa responsabilidade? Então, tudo isso vai ser tratado ao longo dessa implementação e é muito importante que a gente veja como a LGPD está ligada a isso e como esse processo vai ser tratado dentro da regulamentação específica do Open Banking.
Legal, vou querer contar com você para correr para cá e contar todas as novidades desse processo aqui para a gente, que eu quero aprender tudo com você sobre isso, tá? A segunda coisa que eu queria te perguntar é porque eu vi semana passada que depois de uma longa espera foi anunciado que o Brasil seria o primeiro país a liberar pagamentos via WhatsApp. E aí seria possível os usuários transferir dinheiro para a família, amigos e pagar por produtos e serviços de maneira tão fácil quanto enviar uma foto. E aí eu queria saber, esse pagamento via WhatsApp é tão fácil assim mesmo quanto enviar um meme, uma foto? É assim mesmo? Porque inicialmente eu fiquei com medo assim, nossa, com certeza o brasileiro vai ter algum golpe aí. E aí ontem eu vi no Startup, que é, né, o tradicional veículo onde a gente fica sabendo todas as notícias do cenário digital, que o Banco Central determinou a suspensão do início dessas atividades. Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque, por um lado, eu fiquei pensando como seria fácil, como ia agilizar o dia a dia da gente a poder fazer pagamentos via WhatsApp. Qual que é a real dessa notícia?
Esse assunto sobre o pagamento do WhatsApp, ele rendeu bastante. Ele, até o momento, né, até o momento que a gente está gravando aqui, a última informação que a gente teve é que, primeiro, né, uma semana aí, o Facebook anunciou essa possibilidade, né, de pagamentos via WhatsApp. O WhatsApp ia estar rodando junto em parceria com a Cielo para fazer esses pagamentos, que seria o parceiro local para operacionalizar isso. As instituições, os bancos que teriam aderido, né, seriam o Nubank, Sicredi e o Banco do Brasil. Então, para você utilizar isso, você teria que ser correntista de uma dessas instituições, né? Acabou que entrou uma outra semana o Banco Central e o CAD, num primeiro momento, barraram aí essa operação do WhatsApp. Inclusive, né, falando aí que a gente tem até um para tentar resguardar um pouco aí o sistema financeiro. Já existia uma certa preocupação do Banco Central em relação à entrada de Big Techs, né, que são as grandes empresas de tecnologia no sistema financeiro. E aí foi colocado isso. O CAD, posteriormente, retirou a ressalva dele, mas ainda continua a do Banco Central, né? Houve uma conversa entre Facebook e Banco Central, né? O Facebook que é dono do WhatsApp, e chegou-se à conclusão que o WhatsApp vai acabar entrando pela porta de entrada ali do Pix, que é o sistema de pagamentos instantâneos do Brasil, que vai entrar em vigor em novembro. Ao invés dele entrar nesse outro formato, desse arranjo que ele criou, né? Bom, eu entendo que esse é um movimento que faz sentido, sim, por parte do Banco Central. Ele já estava preparando o PIX para poder entrar em vigor. O PIX, ele vai ser revolucionário, como eu citei anteriormente aqui para vocês, né? Vai permitir com que a gente tenha aí uma aceleração na utilização de pagamentos digitais. Para vocês terem uma ideia, a questão dos custos vão ser baixíssimos, né, do PIX. Até tem sido falado aí que vai ser coisa de um centavo a cada 10 transações, né? Então, inclusive para o lojista vai ser muito bom, porque o PIX vai permitir que o lojista receba o dinheiro em tempo real. Então, você vende, enquanto você vende às vezes num cartão de débito ou crédito, o dinheiro não cai instantaneamente para você. No PIX vai ser assim, e com um custo muito inferior a esse custo que hoje você paga no sistema aí de bandeiras e de adquirentes aí tradicional. Então isso vai mudar muito, vai ser uma grande transformação. Eu entendo que até o próprio lojista que vai ajudar nesse processo de doutrinar o consumidor, né? Veja, né? Se você é um lojista e você está usando o PIX, você vai preferir, você vai falar pro seu cliente, olha, por que você não usa o Pix para pagar, em vez de pagar um cartão de débito, por exemplo? Né? Porque o cartão de débito é mais caro pro lojista. O Pix, ele é conveniente, ele é rápido pro cliente e ele tem menos taxas ali na hora do comerciante receber e recebe em tempo real, né? Então eu acredito que vai ter esse movimento por parte dos comerciantes e vai dar uma transformada boa, né? Seria sim, eu acredito que o formato do Facebook, se ele entrar via Pix, vai ser bem interessante, até mesmo porque a gente vai estar aí com uma Big Tech entrando no mesmo sistema onde vão estar os bancos, um sistema interoperável, né? Na verdade, eu vou poder, por exemplo, mandar o dinheiro que eu tenho num Banco do Brasil, por exemplo, para um PicPay, né? Então, eu posso mandar isso em tempo real, instantaneamente. Então a questão da TED mesmo, ela vai ficar cada vez mais em desuso, as pessoas vão usar menos porque o Pix vai ser mais eficiente, mais rápido, mais barato. Então, quando você botar, por exemplo, o Facebook ali dentro do sistema Pix, eu vou poder mandar o dinheiro também para o WhatsApp, para o Banco do Brasil, sem aquela restrição que a gente tinha do sistema da forma como a ser implementada, onde, né, inicialmente, para poder eu operar com pagamentos via WhatsApp, eu teria que estar ali sendo correntista do Banco do Brasil, Nubank ou Sicredi. Agora não. Se eles entrarem pela porta do Pix, a gente vai poder ter uma interoperabilidade. Então eu acho bem, bem interessante, foi um movimento aí que faz sentido e que estou ansioso aí para ver o WhatsApp, né, e o Facebook junto com seus outros produtos, Instagram e todos, rodando dentro do Pix.
Legal, Bruno. Bom, eu vou ficando por aqui, eu quero deixar o microfone aberto para você fazer suas considerações finais. Como que as pessoas fazem para acompanhar sua consultoria, Bruno? As suas dicas aí pelas redes sociais, para entrar em contato com você?
Bom, Dani, queria agradecer novamente aí o convite para falar. Acho que foi super legal, né? A primeira vez que eu falei aqui com vocês. Também aproveito para convidar também você aí, ouvinte, que não tem ouvido esse episódio, volte lá e escute, foi um papo bem legal, eu pude falar de outros assuntos e um pouquinho da minha carreira também. Também fica aí meu convite para você que não conhece meu livro, que possa dar uma buscada. Ele chama O Fenômeno Fintech, ele está disponível nas principais livrarias aí do Brasil. Além disso, eu tenho também o meu próprio podcast, ele chama Fintech Talks Podcast, e lá eu falo semanalmente sobre as últimas novidades que aconteceram na semana anterior referentes à fintech, faço uma análise lá com um resumo, uma visão pessoal também, particular minha, né? E enfim, eu acho que vale também dar uma escutada para se atualizar sobre mercado financeiro comigo aí. Sempre aos domingos. Bom, é isso. Muito obrigado novamente, Dani. E, enfim, quem tiver interesse, me procura também no Instagram, é o @BrunoEVDiniz, e também no LinkedIn, Bruno Diniz. Se você digitar Bruno Diniz Fintech, eu acho que vai sair só eu mesmo lá. Então, fica essa dica. Enfim, espero aí, Dani, que, já que eu tive a honra de ser o segundo a ser entrevistado no teu podcast, que eu talvez tenha a honra de ser o terceiro, a pessoa também a ser convidada aí para a terceira vez, na verdade, né? Enfim, fui convidado pela segunda vez para falar aqui, a primeira pessoa pela segunda vez, e que agora também seja convidado pela terceira. É isso, forte abraço, muito obrigado novamente.
Mais uma vez, Bruno, obrigada. Eu estou sempre aprendendo com você. Obrigada pelo seu tempo, por compartilhar seus conhecimentos comigo e com a minha audiência. Seguimos aí firmes nessa quarentena e a gente se encontra no final dela, né? Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.